Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Uma massa de ar frio vai derrubar as temperaturas no sul do país no final de semana. São esperadas geadas de intensidade moderada a forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, podendo até alcançar o sul do MS. As chuvas que antecedem o frio devem ser intensas na região sul e no Mato Grosso do Sul, e tendem a avançar, porém com menor força, para partes do sudeste e do centro-oeste. Indo para os grãos, o preço médio do óleo de soja no Brasil em maio bateu o recorde real desde o início da série histórica do CEPEA, em julho de 1998, alcançando R$ 9.693 por tonelada, o que é 5,3% superior à média de abril. As principais razões por trás das elevações são as preocupações com a menor oferta de óleo de palma pela Indonésia e pela Malásia, a forte demanda mundial por óleos vegetais e a alta dos preços do petróleo. Esses aspectos também motivaram um aumento do esmagamento de soja no país em 8% no primeiro quadrimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Biov. No mercado da oleaginosa em Chicago, o fechamento da quinta marcou $17,7 por bushel, aumento de 4,3% frente à última sexta-feira, atingindo as máximas desde 2012, movido principalmente pela forte demanda pela soja norte-americana e pelas altas dos derivados. No Brasil, as cotações também valorizaram, seguindo os movimentos em Chicago. Em Sorriso, por exemplo, o aumento foi de 2,4% desde a sexta-feira, com a soja negociada a R$ 164 por saca nessa quinta-feira. Já o milho subiu 6,3% em Chicago, com o fechamento nessa quinta para os contratos de julho em $7,73 por bushel, devido à forte demanda pelo cereal e lento andamento das negociações no Mar Negro. As cotações nas praças locais também apresentaram valorizações, seguindo os movimentos do mercado internacional, mas de forma mais contida, devido ao bom desenvolvimento da safrinha. Em Campinas, por exemplo, praça que serve de base para as negociações na B3, o milho fechou a quinta cotado na casa dos R$ 86 por saca, alta de 0,9% desde a última sexta. Do lado do café, o USDA divulgou sua estimativa para a safra 22-23, indicando que devem ser colhidas 64,3 milhões de sacas, aumento de 11% em relação ao ano anterior. A produção de arábica é estimada em 41,5 milhões de sacas, 14% maior, enquanto as lavouras de conilon devem produzir 22,8 milhões de sacas, 5,1% maior que o ciclo anterior. Apesar da elevação da safra, já que o ano é de alta no ciclo bienal do arábica, a queda da produção de café arábica em relação à safra 2021 é de 8,2 milhões de sacas, em função dos estragos da seca e das geadas no ano passado. Em Nova York, o primeiro vencimento do arábica subiu 1% no fechamento da quinta-feira, aos $2,35 por libra-peso em relação à sexta passada. Porém, como a moeda americana valorizou 2,8% frente ao real, o preço ao cafeicultor brasileiro de arábica avançou 2,7% para R$ 1.327 por saca. Já o café conilon continuou caindo, negociado agora a R$ 690 por saca. Do lado do açúcar em Nova York, sem novidades do lado dos fundamentos, o que manteve o terminal estável na semana nos 19,3 centes de dólar por libra-peso. Porém, no Brasil, a atenção do mercado está voltada para o projeto de lei que propõe um teto ao ICMS de combustíveis, que caso seja aprovado pelo Senado, pode deixar o etanol menos competitivo nas bombas. Sobre esse assunto, divulgamos na segunda-feira um radar agro com uma análise com um olhar estadual dos possíveis impactos. Nas proteínas animais, o destaque da semana foi o preço do suíno, que subiu 8%, voltando para os R$ 6,00 por quilo em São Paulo, enquanto a meia carcaça no estado avançou 16%, com os dias mais frios e a redução do peso de abate ajudando nas elevações. Já o frango resfriado em São Paulo se manteve praticamente inalterado, nos R$ 7,50 por quilo. Ainda no frango, a Malásia, que fornece frango vivo aos países vizinhos, divulgou proibição das suas exportações da ave, como tentativa de elevar os estoques domésticos e reduzir preços. O país do Sudeste Asiático não é um importante exportador mundial, mas o anúncio é mais um sinal da crescente escassez global de alimentos agravada pela guerra na Ucrânia, que fortaleceu ainda mais os preços dos componentes da ração. E para terminar com o mercado do boi gordo, a semana foi de leve alta da carcaça casada no atacado, enquanto o indicador CPEA do animal fechou a quinta estável frente à última sexta, com arroba paulista na faixa dos R$ 312,00. Embora as cotações do animal tenham cedido entre 1% e 3% em outros estados produtores relevantes, caso de Mato Grosso e Goiás. Por outro lado, no mercado futuro do animal, os contratos avançaram próximo de 1% na semana, com o vencimento em outubro, por exemplo, negociado a R$ 337,00 por arroba, o que é a maior cotação desde o final de março e 7% maior que o preço atual, o que reflete o cenário atual de baixo estímulo aos confinamentos em função do alto custo da ração, que tende a tornar a entressafra menos ofertada. Bom, por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta.